Estamos começando mais um programa, A Arena do Futuro. Que bom poder te receber aqui. Sejam bem-vindos dos mais diferentes lugares. Você que acompanha a programação do Novo Tempo e que está sempre ligado aqui no programa A Arena do Futuro, porque juntos vamos compreender e entender o nosso papel neste mundo. Deus apresenta a Bíblia como a solução definitiva para encontrarmos Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador pessoal. Mas, ao mesmo tempo, Ele espera que eu e você usemos os dons que Ele nos deu para testemunharmos, para inspirarmos outras pessoas e convidarmos elas a seguirem o nosso Senhor. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena, porque nós discutimos a Bíblia, e do futuro, porque nós estudamos as profecias. Neste processo de capacitar o seu povo para pregar o Evangelho, Deus colocou o Espírito Santo à nossa disposição. E é Ele que nos capacita e nos dá aquilo que chamamos de dons espirituais. Temos que entender um pouco mais o que significa. Por isso, eu te convido para ficar comigo. O Arena do Futuro está no ar.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança, que fala sobre mente feliz e vida plena. Essa revista aqui, ela trata sobre um drama da nossa sociedade moderna, que é a saúde emocional. Quantas pessoas você conhece que está com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ou pode ser que você está passando por esses momentos agora. E essa revista aqui, ela vem para trazer para você esperança, porque é o nome da revista, Revista Esperança. Vem para lhe ajudar a sair de onde você está. Ela vai te oferecer recursos e ferramentas bíblicas que, aliado ao seu tratamento, ajudará você a sair de onde você está. Bom, pastor, eu não estou passando por nenhum problema emocional. Essa revista vai me ajudar também? Claro que vai te ajudar. Vai te blindar para algumas emoções e alguns sentimentos que podem te levar a lugares que você não gostaria e a sensações que você não quer ter. E esse material, ele chega para você como parte da escola bíblica da Novo Tempo. Porque aqui na Novo Tempo, nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo, que está interessada em te ajudar a entender e compreender mais sobre a palavra de Deus. E a revista Esperança é exatamente esses materiais que enviamos para você para lhe ajudar na sua caminhada e também a aprofundar-se na sua experiência religiosa com o Senhor. Para que você tenha esse material e outros mais, você precisa fazer parte da nossa escola bíblica, sendo um aluno ou uma aluna dela. Tem que fazer a sua matrícula. A matrícula não tem que pagar nada, tá? Porque nós temos aqui na Novo Tempo os Anjos da Esperança. E também elas estão sempre abertas. Você pode entrar na escola bíblica da Novo Tempo a qualquer momento e receber esses materiais que vão lhe ajudar muito na sua experiência com o Senhor. O site que você deve entrar é novotempo.com/escola-bíblica. Outra vez, novotempo.com/escola-bíblica. Depois de ler e estudar, compartilhe com outras pessoas para que elas também tenham a mesma experiência que você tem tido. Porque eu tenho descoberto algo na minha vida espiritual. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus me ajuda. Quanto mais força eu dou para as pessoas, mais força Deus me dá. É um processo. Quando você está em missão, Deus vai te dando os recursos necessários. Isso tem a ver um pouco com o tema do programa de hoje. Então fica aí, não saia, porque nós já vamos entrar na temática que vai falar sobre os dons espirituais. Eu quero também lhe convidar para se inscrever em nosso canal no YouTube. Lá no Arena do Futuro NT, você vai encontrar programas que vão lhe ajudar a entender mais sobre as profecias. Tem as temporadas passadas, tem a temporada atual, o programa dessa semana. Todos eles estão aqui à sua disposição para você estudar e aproveitar. São 1.100 vídeos, mais, né, de 1.100 vídeos que estão à disposição nesse momento no nosso canal, e eles vão crescendo cada vez mais, porque estamos postando todas as semanas. Vejam quantos materiais, quantos recursos você tem aqui à sua disposição. Então vamos para o tema de hoje, que vai falar sobre os dons espirituais. Os dons espirituais, na verdade, representam a forma que Deus ajuda-nos a cumprir a missão que Ele nos dá. Quando Deus nos pede algo, Ele não apenas diz o que você tem que fazer, mas o que nós temos na Bíblia é que Ele vai ao nosso lado e nos ajuda a fazer aquilo que Ele nos pediu. Ele nos dá os recursos, os meios necessários para que consigamos cumprir a tarefa. Então, não há nenhum pedido de Deus que seja impossível. Nada que Deus nos pede é algo que nós jamais conseguiremos fazer, porque há uma certeza de que Ele vai nos habilitar e nos capacitar. É exatamente isso que significam os dons espirituais. Eu vejo esses dons como um presente que Deus prometeu. Só que esse presente, ele só será real na sua vida quando você vai buscar o presente. Deus, ele está oferecendo, mas você tem que ir até o Senhor. E quando você recebe o presente, Ele vai te capacitar, Ele vai te habilitar. Os dons espirituais significa a atuação direta, a intervenção do Senhor na nossa vida, nos ajudando a fazer algo que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos fazer. Veja só. Vamos a Mateus 28, 19 e 20. Diz assim a Bíblia, olha: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Quem está pedindo isso para nós é o próprio Jesus. Olha, eu quero que vocês preguem o Evangelho no mundo todo. Essas são as palavras finais de Cristo para os seus discípulos e para toda a igreja cristã. Ora, como nós vamos conseguir pregar o Evangelho em todas as nações? Para pensar nos discípulos que receberam essa incumbência de Jesus. Eles não falavam todos os idiomas do mundo, eles não tinham acesso a todas as culturas, eles não tinham recursos à sua disposição para avançar com a pregação do Evangelho. Era tudo muito mais difícil, custoso, tinha que viajar, tinha que estar no lugar, tinha que aprender o idioma, tinha que falar. Era uma situação bem complicada, muito diferente da nossa situação, porque hoje eu estou aqui na Novo Tempo, eu tenho uma TV, uma rádio, internet para pregar, e eu alcanço pessoas de diferentes lugares, mas não era a situação ou a condição dos discípulos lá atrás. Eles tinham que pregar para o mundo todo, então é impossível, mesmo para nós, hoje, que vivemos com todos os recursos tecnológicos, é muito difícil pregar o Evangelho no mundo todo. Seria praticamente impossível. Agora, o que é que faz possível o cumprimento dessa missão? Jesus diz assim, olha: batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Aí vem o ponto principal. Ele diz: e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus prometeu que Ele nos acompanharia para a pregação do Evangelho. Então, Ele pede e fala assim: vocês têm que ir lá pregar no mundo todo. E eu vou com vocês. Eu estou com vocês. E isso faz toda a diferença. Jesus não está apenas dizendo para onde devemos ir, mas Ele está conosco no caminho. Ele vai ao nosso lado, nos dando forças e nos sustentando. Porque este é o papel que Ele tem desempenhado em nossa vida diante da missão que Ele nos colocou. É um presente que Ele nos deu, os dons espirituais, porque assim conseguiremos viver e fazer aquilo que Ele espera de nós. Deus, portanto, nos envia ao mundo como testemunhas, pregar o Evangelho para todas as pessoas. E isso, obviamente, tem o seu risco. Não é fácil, é muito difícil e é muito complicado. Mas como Ele vai conosco, isso significa que Ele capacita todos aqueles que são chamados para a missão. Deus tem um chamado para você. Deus tem para você algo muito especial. Ah, pastor, mas eu não sei, eu não consigo, Eu não tenho as ferramentas necessárias, eu não tenho condições nenhuma, pastor. Quando Deus chama, Ele capacita você. Deixa eu compartilhar um pouquinho da minha história com você. O começo da minha vida foi um começo complicado. Na hora do parto, eu acabei respirando antes de sair da barriga da minha mãe. E eu engoli o líquido que fica ali envolto do bebê, chamado líquido amniótico. Quando eu engoli esse líquido, ele foi para o meu pulmão. E ali da sala de parto, eu fui levado diretamente para a UTI para receber os primeiros cuidados. Quando minha mãe entendeu a situação, compreendeu aquilo que havia acontecido, porque a expectativa da mãe é o bebê nasce e ele já vem para o meu colo. É o primeiro encontro com o bebê, é o olho no olho, é o carinho, é poder olhar o seu bebê. Mas minha mãe não teve esse momento, porque dali eu fui para a UTI. Então o médico explicou para ela o que havia acontecido. E ele falou assim: Dona Cristina, eu vou lhe dar um conselho. É melhor não ir ver o bebê, porque nós não sabemos o que vai acontecer. E se a senhora for lá ver o bebê, pode ser que crie um vínculo emocional muito forte e seria melhor proteger-se. Imagina o tamanho da decepção naquele momento. 9 dias se passaram e por uma intervenção sobrenatural de Deus, eu acabei me recuperando e estava pronto para voltar para casa. Era um milagre divino. Obviamente, eu não conhecia essa história por mim mesmo, mas senão porque me contaram a história. E sempre que minha família falava dessa história, eu ficava muito curioso e fazia perguntas. E como é que foi? Me conta mais. E como é que era? E como é que eu ficava lá na UTI? Eu queria saber, entender exatamente o que tinha acontecido comigo. Eu cresci a minha vida com Deus e reconhecendo este milagre operado logo no momento do meu nascimento. Quando eu tinha 10 anos, eu então fui batizado. Eu lembro-me até hoje das palavras que o pastor Alcides Campolongo, que foi quem me batizou, dirigiu a mim na hora que eu estava sendo batizado. Ele disse que eu era um menino cristão e deveria permanecer como cristão e pregando o evangelho. As palavras do pastor Campolongo no meu batismo soaram meio que como uma profecia, porque eu acabei seguindo o caminho de ser um pregador da palavra, mas não foi fácil. Quando eu tinha 15 anos, eu preguei o meu primeiro sermão. Um programa chamado Voz da Juventude, onde juvenis e jovens eram desafiados para pregarem na igreja. Eu recebi um sermão pronto, era um sermão que falava sobre os anjos e a atuação dos anjos na vida humana. Eu li o sermão, coloquei mais materiais, ideias, estudei toda a tarde de domingo, agreguei algumas histórias mais que eu tinha lido, ouvido, e o sermão estava pronto, tinha bastante conteúdo. Mas na hora em que eu levantei-me para pregar pela primeira vez, a minha perna tremia, as minhas costas suavam, eu sentia o suor escorrendo assim pelas minhas costas, as minhas mãos tremiam, os meus lábios tremiam, e o meu sermão, que tinha muito conteúdo, ficou em menos de 10 minutos. Eu já não tinha mais nada para falar. Eu já tinha esgotado tudo que tinha para pregar. Não foi uma primeira experiência boa como pregador. Talvez eu senti que não era o lugar para mim, um púlpito, porque eu fiquei muito nervoso, eu fiquei muito tenso. Tempos depois, eu fui convidado para pregar uma segunda vez. Fui pregar e foi exatamente igual. Eu fiquei muito nervoso, eu fiquei muito tenso. As coisas não saíam do jeito que eu gostaria que saíssem, porque eu era um adolescente extremamente tímido. Eu não falava em público, eu não tinha desenvoltura. Mas eu tentei, mas não estava convencido de que aquilo era algo para a minha vida. Um dia, eu estava na igreja que eu frequentava, na porta, no sábado à tarde, indo já embora, um grupo de amigos conversando, quando um deles falou assim: essa semana eu tomei uma decisão e eu decidi que vou preparar-me para ser um pastor. Eu vou estudar teologia. Nessa época, eu fazia o terceiro ano do ensino médio, já estava terminando. E ele também. E naquela conversa, começamos a perguntar, o que é que você sentiu? Por que é que você quer fazer teologia? E ele foi contando um pouco daquilo que ele havia presenciado na sua vida, seu testemunho, sua história. E já estava na hora de nós nos despedirmos, quando ele virou-se para mim e falou assim, e eu acho que você também devia ir fazer teologia. Eu falei assim, eu? Não, eu não. Naquela época, eu pensava em fazer direito. O que me encantava era o mundo das leis. Eu me via como um advogado. Eu tinha um amigo próximo, que era um promotor público, e eu me inspirava naquilo que ele falava, naquilo que ele dizia, e eu queria seguir os caminhos dele. Mas naquela conversa, meu amigo falou assim, você devia fazer teologia. Eu fui embora, e aquela conversa, que era para ser apenas mais uma conversa na minha vida, começou a martelar. Eu lembrava dela toda hora, até o momento que eu orei e falei assim, Senhor, tem alguma coisa por trás desta conversa que eu não estou entendendo? O Senhor usou o meu amigo para me chamar para fazer teologia? É isso que o Senhor quer para mim? Deus foi revelando-se. Pouco a pouco eu fui entendendo, naquele dia, de que aquela conversa não era uma conversa mais. Eu estava realmente impressionado. No dia seguinte, no domingo à noite, eu fui à igreja e o pregador levantou-se e falou sobre o chamado de Paulo. Quando Paulo diz assim, eu não tenho outra coisa a fazer se não pregar o evangelho. E ai de mim se não pregar o evangelho. Quando eu ouvi o pregador falando aquelas palavras, foi o suficiente para eu mudar os meus sonhos. Eu já não queria mais fazer direito, mas agora eu queria preparar-me para ser um pastor e fazer teologia. Abrindo um parênteses aqui. O meu amigo chamado Elton, que me convidou para fazer teologia porque ele ia fazer teologia, no final não foi fazer teologia. E eu acabei indo sozinho. Ele me convidou para ser pastor e eu fui. Hoje ele tem uma outra carreira profissional, é uma carreira bem sucedida, está muito feliz, mas ele não seguiu a teologia. Mas Deus usou aquele momento para dizer que eu tinha que fazer teologia. E lá fui eu preparar-me para ser pastor. Não pense você que tudo também foi automático, porque eu continuava tímido, eu continuava tremendo, todas as vezes que eu tinha que pregar, e agora estudando teologia, as oportunidades apareciam mais vezes, era algo extremamente difícil para mim. Subir para pregar não era fácil, era extremamente complexo. Mas pouco a pouco, Deus foi trabalhando em mim, e eu comecei a vencer dificuldades que eu tinha para falar em público. Imagina encarar a câmera da Novo Tempo e falar para uma multidão de pessoas como eu tenho que fazer agora. Não é algo fácil, não é algo simples. E eu reconheço a você, olhando toda a minha história, onde Deus me conduziu. Faz sentido um milagre no momento do parto. Deus tinha um plano para mim. Mas, neste plano, os dons não vieram todos prontos e preparados. Eu precisei correr atrás. Eu precisei me desenvolver, eu fui pouco a pouco sendo capacitado pelo Senhor para fazer o que eu faço, e se hoje eu estou aqui falando a você, é por causa da unção do Espírito sobre a minha vida, eu não tenho dúvidas disso. Deus me chamou para uma missão, e Ele me capacitou para essa missão. Como Ele capacita você? Como Deus pode nesse momento estar dizendo que Ele tem algo para a sua vida, e que Ele quer fazer um milagre na sua vida? E que Ele quer te usar para ser bênção em outras vidas. Ele pode fazer isso por meio de você. Ele fez comigo e vai fazer com você também. É assim que eu reconheço os frutos do Espírito Santo. Pregar em público, para mim, é um fruto do Espírito Santo. É a capacitação que Jesus me deu para cumprir a missão. Não é algo natural, não é algo meu. É algo que Deus opera dentro de mim. Você consegue entender o que são os dons espirituais? Deus, Ele vai conduzindo e guiando a sua vida para o propósito dEle. E Ele te capacita para que você cumpra esse propósito. Não é algo lindo isso? Não é algo inspirador isso? Não é algo que toca o coração isso? Sem dúvidas. Porque Deus continua ao nosso lado, sempre nos ajudando. Veja comigo, João 20, versos 21 e 22, onde a Bíblia diz, e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Jesus veio a esse mundo com uma missão. E da mesma forma, ele tem uma missão para cada um dos seus filhos e das suas filhas. Nós não estamos neste mundo sem nenhuma responsabilidade, mas Deus espera algo de você. E quando nós nos sentimos usados pelo Senhor, é algo extremamente recompensador, porque a bênção de Deus não é apenas para aqueles que são o alvo do seu dom espiritual. Por exemplo, a quem prega, o alvo são aqueles que ouvem, mas aquele que está pregando também acaba sendo beneficiado pelas bênçãos de Deus, porque Ele nos envia, Ele nos capacita e nos dá o Espírito Santo para isso. Então, enquanto eu estou ajudando as pessoas, Deus também está me ajudando. Quando eu exerço os meus dons espirituais, eu estou encontrando o meu lugar dentro do plano de Deus, dos propósitos que o Senhor nos colocou. É nesse sentido que a Igreja de Deus tem um papel muito importante aqui na Terra, porque ela é o local onde eu posso exercer os meus dons, onde eu posso dar a Deus o meu tempo, os meus recursos, oferecer ao Senhor o melhor de mim. E eu não ofereço isso para mim mesmo, eu ofereço em prol dos outros, em benefício da comunidade, em benefício da Igreja. É exatamente isso que Deus faz. Porque o dom espiritual não é para o orgulho próprio, não é para a pessoa se ensoberbecer, mas o dom espiritual é para servir, é com um objetivo, é com um propósito muito claro e muito definido. Por isso que ele nos dá o Espírito Santo, que é necessário para o cumprimento da missão. Sem o Espírito, nós não conseguiremos alcançar o que Deus espera. Estaremos longe do propósito e do plano do Senhor. Venha comigo a Bíblia mais uma vez. Vamos a Atos 1:8. Jesus dizendo, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O poder que recebemos, essa capacitação, é fruto do Espírito Santo. E por ela, nós conseguiremos fazer aquilo que Deus espera. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Para pensar na pregação do Evangelho no mundo todo, em culturas completamente diferentes, em idiomas que nós não entendemos, em situações que nós não compreendemos. Como seria possível? Somente com a capacitação do Espírito Santo. Somente com essa habilitação que Ele nos dá. Por isso eu creio que todas as promessas que Jesus fez, elas vão se cumprir. Aquilo que Ele espera do seu povo aqui na terra, também vai se cumprir. Porque nós seremos habilitados pelo Espírito para fazer o que nunca fizemos. Para pregar como nunca pregamos. E para impactar pessoas como nós nunca impactamos. Porque o Espírito Santo é quem nos capacitará para essa responsabilidade de chegarmos até os confins da terra. Agora eu te pergunto, qual dom o Espírito Santo te deu? Ah, pastor, eu não sei se eu tenho esse tal de dom espiritual aí não. Eu vou dizer uma coisa para você, você tem sim. Todos nós recebemos pelo menos um dom espiritual. Você pode desenvolver outros dons também na sua vida, mas um dom todo mundo tem. Há algo que você faz e faz muito bem, há algo que você faz e que te torna único, que te torna única, algo exclusivo. É um sentimento que você tem, um cuidado que você faz, uma habilidade especial que você tenha. Deus deu um dom para cada pessoa e usar esse dom é a nossa responsabilidade. Há pessoas que têm dom para cantar. Há pessoas que têm dom para ensinar. Há pessoas que têm dom para pregar. Há pessoas que têm dom para cuidar. Há pessoas que têm dom para planejar. Todos temos dons. E usar esses dons é a sua escolha, é a sua decisão. 1 Coríntios 14, 1 diz assim, ó, sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais. Deus espera que você vá atrás dos seus dons espirituais. Se você não reconhece um dom espiritual na sua vida, ore a Deus, peça sabedoria e veja o que é que Deus vai lhe dizer, porque algo Ele vai te dizer. Eu não tenho dúvidas disso. Ele vai comunicar-se com você. Ele tem algo sim para você. Então, busque e procure esses dons espirituais. Vamos mais um texto da Bíblia. Efésios 4, 11 a 13 diz assim. E Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Qual a razão disso tudo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Aqueles que pertencem à igreja, aqueles que estão debaixo da vontade do Senhor. Esses são os separados, tá bom? Então é para que eles se tornem melhores, sejam aperfeiçoados, para desempenharem o serviço de Deus aqui na terra. E com isso, eles edificarão o corpo de Cristo. Corpo de Cristo é a igreja. Então, os dons servem para a edificação da igreja. Continua dizendo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Em outras palavras, o dom espiritual que Deus te deu é para o benefício da sua igreja. É para o benefício da sua família, é para o benefício dos seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, seus amigos, seus vizinhos, pessoas que passarem pelo seu caminho. E Deus quer a edificação do povo, Deus quer a edificação da sua igreja. Perceba comigo, esses dons então, eles fortalecem o corpo de Cristo. E essa é uma responsabilidade minha e sua. E aí? Você está disposta a viver os seus dons espirituais? Você está disponível a fazer a vontade do Senhor? Você quer dizer agora para Ele, Pai, me usa. Quer dizer isso para Ele? Ele está te ouvindo agora. Você tem dons aí. Eu sei que tem. Você tem talentos. Procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto da sua casa. Comece a frequentar a igreja e coloque os seus dons em prática. Some-se ao povo de Deus, faça diferença, prepare pessoas, porque Jesus Cristo está voltando e amanhã poderá ser muito tarde. Eu estou apelando a você agora, em nome de Jesus, dê um passo de fé, saia de onde você está e Deus vai te abençoar. Vamos orar? Senhor Pai nosso, Deus querido, obrigado por ter estado conosco aqui nesse estudo. Eu oro por cada pessoa que está comigo agora acompanhando o programa Arena do Futuro. Levanta o nosso rosto e nos ajuda a entendermos os nossos dons e vivemos aquilo que o Senhor espera de nós. Toma-nos em teus braços de amor, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.